11 horas e 7 minutos. Temos mais uma pergunta aqui que chegou pelo WhatsApp. Agora do nosso colega Kiki. Ele que é um médico aqui do sul da ilha, mas popularmente conhecido como Kiki Passos, né? Mas o nome dele é Henrique Passos. Acredito que a pergunta vai ser da área da saúde. Ele trabalha aqui no município, mas acredito que vai vir uma pergunta direcionada aí para o governo do estado. Vamos ouvir.
Bom dia, candidato.
Não. Tá aqui a pergunta do Eros. Vamos.
O Eros já foi, né?
Já foi. Vamos ver se a gente consegue baixar aqui a pergunta do Kiki. Né? Que estamos aqui cantando, assobiando, sambando ao mesmo tempo. Rádio
Comunitária. Qual seria a postura do candidato, se eleito, frente à tendência de terceirização do sistema de saúde, né? E mercantilização da saúde, inclusive de formas mais elaboradas ou disfarçadas, como a formação das OS para a gestão do sistema público.
Então, Kiki, né? Kiki, bom dia. Nós temos um entendimento de que as organizações sociais, não só na saúde, mas em outros setores da administração pública, elas são um engodo, né? Elas enganam a população na medida em que se apresentam como mais eficientes e mais baratas, mas as experiências que nós temos no Brasil, na sua grande maioria, são de que as organizações
reportagens
discriminam muitas vezes na hora do atendimento
especial,
portas, né?
Exatamente. E também são alvo de dezenas de investigações de casos de corrupção, né? Então, a própria questão da Operação Lava Jato, por exemplo, no Rio de Janeiro, ela trata quase que exclusivamente de esquemas de desvio de recurso da saúde na gestão do PMDB lá, por meio das OSs, uhum, né? Então, para nós, nós entendemos que as OSs, os contratos vigentes atualmente das OSs têm que ser revogados. Existe uma lei no estado, Valdeci, que é sobre esse tema e que permite a terceirização não só na saúde, permite em várias outras áreas do governo do estado.
De serviços essenciais, né?
Exatamente. E também aqui hoje na Prefeitura de Florianópolis, né? Quem é aqui de Florianópolis pôde acompanhar a verdadeira loucura que foi a aprovação do projeto de OSs do governo Jean Loureiro aqui, uma tramitação urgente, urgentíssima, sem necessidade. Colocaram um projeto em votação na Câmara de Vereadores num sábado, feriado de Tiradentes, com cerco policial, cavalaria, spray de pimenta e escambau, para bater no servidor municipal, que era contrário ao projeto, e estava lá no feriado protestando. Então, nós entendemos que estes governos que estão aí, dos partidos tradicionais, dos partidos de sempre, eles não conseguem ou não querem que os setores estratégicos do nosso país, do nosso estado, fiquem nas mãos do estado. E eles não querem isso porque querem entregar para os seus aliados, para as pessoas que financiam as suas campanhas, fazerem disso negócio. Então, se quer se acabar com a saúde pública, para que as empresas de plano de saúde da vida aí peguem esse filão e possam fazer disso um recurso privado para si, né? Da mesma forma na educação e nos outros setores. Então é preciso combater a terceirização. A lógica das OSs não é a lógica do serviço público, é a lógica do lucro. E isso tem um diferencial enorme no atendimento da população lá na ponta.
Exatamente.
Né?
E também do atendimento como do serviço público, dos servidores, dos médicos, dos enfermeiros, das enfermeiras, dos técnicos de enfermagem, de todo o aparato,
né,
profissional que sustenta e mantém a qualidade da nossa saúde pública. Nós primamos, né, Leonel, nós primamos pela educação pública, pela saúde pública, pelos serviços públicos essenciais para a saúde da população, da classe trabalhadora, sobretudo. As OSs, as antigas fundações, né, elas vêm para precarizar não só as condições de trabalho, mas também o atendimento à população, ao atendimento à classe trabalhadora, que é a que necessita dos serviços públicos. E não nos servem essas privatizações. Essas privatizações limitam e deixam a classe trabalhadora à mercê, né? E não é o que nos interessa. Então, para a manutenção e qualidade do trabalho, seja das condições de trabalho dos servidores públicos da saúde, da educação, do transporte, da moradia, e também para a qualidade do usuário. É de extrema necessidade e importância a revogação das OSs aqui em Santa Catarina. É bom, válido a gente atentar que esse é um projeto que vem nacional, né? Porque como aconteceu, sim, aqui em Florianópolis, aconteceu em outras capitais do Brasil, né? Então, firmamos aqui, né, deixamos aqui marcada a nossa posição de que somos contra as OSs. Existe um projeto na Câmara Municipal de revogação da OS aqui de Florianópolis. É importante que todo eleitor, que toda eleitora tenha acesso e assine esse projeto de revogação, porque assim a gente pode conseguir modificar isso aqui municipalmente, e levamos no nosso programa um atendimento público e o necessário fortalecimento das instâncias públicas de atendimento básico à saúde, sem discriminação nenhuma.
E nós precisamos combater, Valdeci, esse discurso de que o que é público não funciona ou não é bom. Muita gente faz esse discurso, as pessoas mais ricas da nossa sociedade fazem esse discurso, mas todo mundo quer o seu filho estudando na Universidade Federal, nas escolas técnicas, e a questão é gestão, é programa de carreira, é salário que seja suficiente para os profissionais estarem numa condição onde possam dar um melhor atendimento. Então a questão ela é de injeção de recursos, ela não é de modelo de gestão. Então se você tem um sistema do Estado abandonado, precarizado, com servidores temporários, com salários achatados, o resultado vai ser pior. Então, por que que a Universidade Federal é boa? Por que que o IFSC é bom? Ou porque outros serviços desse gênero são bons? Porque tem investimento público pesado, porque tem plano de cargos e salários decente, tem, né? Existe uma condição profissional para que o serviço seja bom. Se você está no trabalho preocupado em pagar tuas contas, como é que tu vai sobreviver, né? Você não vai conseguir dar um atendimento digno.
Ou tendo que ter meta para atender tantos pacientes por dia para conseguir receber R$10 por consulta. Né?
Saúde não é isso.
Né? Saúde não é mercadoria, saúde é uma necessidade básica de sobrevivência. Né?
E apenas para acrescentar no debate, né, já que ele é médico da esfera municipal, trabalha aqui na atenção básica no posto de saúde do Campeche, mas a nível estadual, nós vivemos um drama recentemente no Hospital Florianópolis, uhum, e também no Hospital Araranguá, que operam exatamente nessa lógica das OSs, uhum, e que a população sofreu muito quando o governo não repassava o dinheiro para a OS, ou a OS recebeu o dinheiro e aí não pagou os servidores. E na prática, quem assim sofreu bastante foi a população que precisava usufruir do serviço, e não, o hospital não estava funcionando. O Hospital Araranguá, no início do ano, entre o final do ano passado e o início desse ano,
né?
Sim,
ficou em greve por 40
exatamente
dias. Né? Então, esse
teve
é
uma grande mobilização.
Além da ausência do serviço para a população, as pessoas que trabalhavam nessas OSs, os terceirizados em si, não só os de carreira, foram todos mandados embora e não receberam até hoje. Né? Então também tem essa dimensão do trabalhador terceirizado como uma precarização para quem recebe o serviço lá no hospital, no posto de saúde, mas também para quem trabalha.
Serviço, né?
Porque o que acontece? O governo não repassou o recurso, aí a OS declarou que não tinha mais interesse, se altera, joga aquela fora, coloca outra OS no lugar, e aqueles trabalhadores que estavam contratados pela OS não receberam suas rescisões, 13º, não receberam nada. E aí a gente também entra nesse debate
da reforma trabalhista,
que também permite praticamente tudo. Né? Quase voltamos a legalizar a escravidão no Brasil com essa reforma. Então isso precisa ser combatido.
Caroline, você talvez até... Não, mas assim, não é muito comum uma mulher participar da chapa majoritária, né? Você então está aqui representando as mulheres. Um debate que está posto em a nível de América Latina são as políticas públicas para as mulheres. Então nós temos uma reportagem que foi preparada aqui pelo jornalista Vinícius Luiz e pela repórter Aliciane Gonçalves. É uma reportagem de apenas de aproximadamente 5 minutos que vai nos dar um panorama das dificuldades das mulheres hoje a nível de mercado de trabalho, de inserção nas políticas públicas. E depois eu queria ouvir a sua opinião sobre essa questão.
A região da América Latina e Caribe ocupa uma posição intermediária no ranking mundial da paridade de gênero. A região fez progressos na educação e na saúde, mas o mercado de trabalho e a representação política ainda são desafios para muitos países. Segundo o relatório do Fórum Econômico Mundial, feito em 2017, a América Latina e Caribe vão precisar de 79 anos para extinguir a desigualdade entre homens e mulheres. Confira na segunda reportagem sobre os direitos das mulheres na América Latina com Aliciane Gonçalves.
Nunca callada. Salários iguais, nunca sometida.
Mulheres no poder.
Guerra ao sistema feminicida.
Mulher, não se cale, nem uma menos.
Aborto legal e seguro. Pela igualdade.
A desigualdade de gênero na América Latina e Caribe é hoje de 29,8%. Segundo o estudo do Fórum Econômico Mundial, divulgado em 2017, fizemos avanços nos últimos anos. São destaques a Nicarágua, na sexta posição mundial, e a Bolívia, na 17ª, em uma lista com 144 países. Parte das nações latino-americanas e caribenhas já conseguiram eliminar a desigualdade no acesso à educação e na expectativa de vida. A região também tem avançado na representação política. Levantamento feito também em 2017 pela Interparliamentary Union mostrou que Bolívia, Cuba, Nicarágua e México estão entre as 10 nações que mais possuem parlamentares mulheres. As cotas nas candidaturas, o uso de listas fechadas com alternância entre candidatos homens e mulheres e a reserva de assentos nos parlamentos têm sido as saídas escolhidas por alguns países. Mas no Brasil, os números não avançam. Apesar de as cotas para candidatas existirem desde 1995, nosso país ocupa a posição de número 154 no ranking de mulheres no parlamento. Na avaliação da professora do Departamento de Ciência Política da UFMG e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, parte dessa diferença se deve à cultura política do país.
Listas abertas, como a que a gente pratica no Brasil, elas não são tão favoráveis a uma mudança tão rápida desse sistema, né? Mas a gente tem dimensões também da cultura social, da cultura política. Eu ressaltaria o papel dos partidos políticos, que o grande obstáculo das mulheres é transformar as estruturas partidárias, né? Porque dentro delas, elas estão encontrando como a última barreira homens que não querem largar as suas oportunidades políticas e os seus privilégios, que eles converteram, né, as suas oportunidades em privilégios políticos.
Outro desafio na busca por paridade de gênero na região está na economia. Para a CEPAL, Comissão Econômica para a América Latina e o...
Outras companheiras e camaradas que estão fazendo essa frente e tomando esses espaços de fala e de poder, né? Para além só da representatividade de cotas, para além simplesmente só da representatividade de sermos mulheres, nós encarnamos e trazemos um projeto de sociedade diferenciado, né? Um projeto de sociedade classista que não quer simplesmente cotas, mas sim a emancipação de todas e todos nessa sociedade. Né? Então, queremos a superação dessas relações que nos oprimem e que nos exploram. Não é uma tarefa fácil, né? Porque historicamente nós somos caladas, historicamente nós somos violentadas e fadadas ao privado, ao lar, aos cuidados da família. Inclusive, quando saímos para trabalhar, né, em geral, sem fazer o recorte aí das guerras que acabaram com os homens e as mulheres tiveram que ir para as fábricas, Mas quando saímos de casa para buscar uma profissão, as profissões que nos cabem são as profissões de cuidados, né? Cuidados com educação, cuidados com a saúde ou de serviços sexuais, né? São as primeiras e principais profissões entre as mulheres. E a gente está aqui para mostrar que a gente pode fazer diferente, que a gente pode ocupar esses espaços de poder, que a gente pode sim entrar nos espaços de tecnologia, de desenvolvimento científico e ser tão competente ou até mais competente que os nossos colegas homens. Né? Não estamos aqui querendo disputar simplesmente seus espaços e os seus lugares. Nós queremos disputar a sociedade e as relações de trabalho que estão nessa sociedade, né? Então, nós não queremos acabar com os homens, nós queremos superar a sociedade que está colocada. Quanto à questão do aborto, né? É um debate que tem vindo à tona agora, em que vai ter a votação na Câmara Federal, né, pela criminalização ou a descriminalização do aborto. A gente entende que é uma necessidade de saúde pública, né? É claro que o aborto não é um método contraceptivo, né? É necessária a educação da juventude, por isso a importância da educação sexual nas escolas, né, para se evitar que meninas de 11 anos engravidem, né, para evitar os estupros também, né, quando provocados por um ódio social, um ódio à mulher, um ódio a alguém, né. A gente vê nos dados que a maioria das mulheres que morrem, né, o aborto é um dos maiores índices, se eu não me engano, é o segundo maior índice de mortalidade de mulher, de causas de mortalidade da mulher, seguido da violência, né? Quem morre são as jovens, em geral negras e pobres, que não têm condição de pagar uma clínica, de ter um acompanhamento com um médico tomando um Citotec, né? Tomando esses remédios aí, que popularmente já são conhecidos, né?
Isso.
Então, assim, a gente entende que é uma questão de saúde pública, é uma questão de garantia da vida das mulheres, que têm o direito de escolher os destinos dos seus corpos, das suas práticas e das suas vidas. Então, a gente entende que é necessária a descriminalização do aborto como uma política pública para a saúde da mulher e para a manutenção das vidas das jovens.
Ótimo. Chegou mais uma pergunta aqui pelo Facebook, é uma pergunta bastante grande, é do Rodrigo. Vários pontos dessa pergunta já foram respondidos, que é a questão de saúde, educação, ele aborda questões do serviço público em geral. Ele toca na questão da crise, da questão, né, o Estado, a nação está arrecadando menos, e ele junta nessa pergunta a questão da segurança pública, que acho que é um tema que vai ganhar fôlego nessa eleição. Eu moro em Florianópolis há 10 anos, agora já estou emendando aqui na pergunta do Rodrigo. Eu moro aqui há uma década e a gente tem vivenciado coisas assim imagináveis, né? E percebo que isso não é uma particularidade do estado de Santa Catarina, da cidade de Florianópolis. É um fenômeno global, até a população aqui em nível de Brasil, ela tá empobrecendo bastante, né? Automaticamente a população aumenta, a população em situação de rua, e automaticamente aumenta o desafio para a segurança. Qual é a sua proposta para a segurança pública no estado de Santa Catarina?
Olha, como é o nome do ouvinte que está perguntando?
Rodrigo.
Rodrigo, essa questão da segurança pública, ela é um tema central dentro do nosso programa de governo, mas também ela traz um elemento muitas vezes enganoso, porque o que os candidatos tradicionais normalmente falam ou defendem em relação à segurança pública é só aumento de policial, aumento de arma, aumento de viatura, e não é desse pressuposto que a gente parte, em que pese a polícia precise de condições para fazer a operação da segurança no nosso estado, mas a polícia ela vai agir muitas vezes já num ponto dessa trajetória final, né? Ou seja, a questão é como nós prevenimos a violência, como nós prevenimos essas questões. E muitos estudos hoje já revelam que a questão da violência ela é decorrente da desigualdade social. Então, quando você está num cenário de pobreza, não só da pobreza em si, mas de desigualdade, ou seja, dessa percepção de que há pessoas que têm uma condição de vida muito melhor que a sua e você não consegue compreender por quê, isso acaba sendo um dos motores da violência. É lógico, eu entendo também que há no discurso midiático também uma questão de promoção do medo, né? Em que pese haja essa percepção, eu também tenho essa percepção de que estamos num estágio cada vez mais violento. Santa Catarina é um dos estados menos violentos do país, né? Comparado às outras unidades da federação. Mas a promoção da cultura do medo, ela também é economicamente interessante, porque aí as pessoas compram alarmes, compram câmeras de segurança, compram cercas elétricas, ficam se enclausurando nas suas próprias casas, e isso incentiva determinado ramo da economia. Mas, para além disso, a política de segurança pública, no nosso entendimento, ela é transversal. Nós só vamos ter um Estado menos violento e que previna que as pessoas caiam no crime quando a gente tiver um serviço de saúde decente, de educação,
de moradia,
de assistência social, de assistência social, jurídica, psicológica, onde você tenha a questão dos CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social, dos CAPS,
de verdade,
não
né?
só o prédio, né? A questão do CAPS, né, CAPS AD, né, o Centro de Assistência Psicossocial, que vão tratar ali, por exemplo, muitas vezes a questão de dependência química,
Exatamente.
Etc. E hoje tem a questão ainda dos presídios, da superlotação e da criminalização de algumas questões, que aí entra num debate que é nacional, está fora das nossas mãos. Mas nós temos uma posição sobre isso, que é justamente aquele debate que a gente fazia sobre a questão das drogas. Se hoje você deixasse de considerar quem consome drogas, ou até quem vende drogas, como criminosos, nós teríamos essa questão da própria violência.
A população toda.
Não, uma galera ia ser liberada, porque, né? Hoje, mais da metade dos presos tem relação com essa questão das drogas. Então, se você faz como fez o Uruguai, como fizeram vários estados nos Estados Unidos, como fez Portugal, outros países, você ir numa política de descriminalização, mas não é só descriminalizar e libera, né? Você tem que descriminalizar... Não, mas assim, do ponto de vista do comércio mesmo, regula.
Regula,
né?
É.
Por que que não se quer a questão da legalização do comércio de drogas no nosso país? Porque os grandes barões do tráfico, e não o cara que está aí no morro, o traficante aí pé de chinelo, os grandes donos do tráfico não querem a regulação porque não querem pagar imposto. É disso que nós estamos falando, é a economia. E aí se vai para um debate moral falso, e que a vida das pessoas que se dane, que se estão dando tiro no morro e matando inocente, não importa. O que importa para os barões do tráfico é ganhar dinheiro. Então isso também precisa ser colocado na mesa na hora de fazer essa discussão, de desmoralizar essa discussão, porque se faz um apelo muitas vezes religioso ou moral, ou de dizer que a questão das drogas é um problema individual, de que você é fraco, de que você não consegue... E isso não vai nos levar a lugar nenhum.
Então a questão da segurança pública permeia, né, não só a polícia, mas sim todos os espaços de assistência e apoio à população, né,
em todos os aspectos. Nós temos uma última pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp, que é da Juliane Ondino, ela que mora aqui no Rio Tavares, está nos acompanhando pelas ondas da 98.3 FM. A pergunta é bastante grande, já vários aspectos você já tocou. Os temas que ela aborda aqui, que você ainda não tocamos nessa entrevista, é a questão do idoso e do sujeito com deficiência. Como que você vê essas populações?
Olha, o Estado ele precisa ter políticas efetivas para esses dois segmentos. Primeiro, por uma questão de dignidade, né? Acho que todo ser humano ele tem o direito a ter um determinado conjunto de serviços que atendam às suas necessidades. Então, hoje, na questão do idoso e na questão da pessoa com deficiência, o que a gente acaba vendo é que o Estado não se responsabiliza, Muitas vezes os idosos são deixados em lares ou em ambientes, né?
Ou tendo que voltar para o mercado de trabalho também. E gastar mais o seu raso tempo, né?
Não se aposentar nunca,
não,
né?
Não se aposentar nunca.
Mas para aqueles que não têm condições, o que acaba acontecendo é que fica sendo jogado em ambientes privados, que nem sempre são os melhores. Às vezes existe a questão dos maus tratos, né? Ou de não ter as condições efetivas para fazer aquele atendimento. Mas é preciso que o Estado invista em centros de convivência.
Respeite o Estatuto do Idoso, que já existe, né?
Exatamente.
É importante. Foi uma luta.
Tem um marco legal muito importante, mas esse marco legal precisa sair do papel.
Exatamente.
Né? E em relação à pessoa com deficiência, nós também precisamos. Não só, porque quando a gente fala em política para pessoa com deficiência, todo mundo já pensa numa rampa e num cadeirante. E não é só isso, né? Existem essas pessoas que precisam dessa questão, mas é um universo de necessidades e de questões muito plural, muito diverso, né? Tem as pessoas com deficiência visual, tem as pessoas surdas, e as pessoas surdas são um contingente muito grande da população, que a gente às vezes ignora, né? Tanto é que agora já vem, pelo menos na parte das comunicações, vem se criando dispositivos de acesso na televisão, na TV aberta, para os surdos e para os cegos também. Mas nós precisamos que as políticas públicas atendam todos esses segmentos, né? Por exemplo, algo que hoje seria fundamental é a disseminação do ensino de Libras nas escolas, né? Acho que nós poderíamos buscar no longo prazo uma educação bilíngue nesse sentido, porque às vezes nós temos 3, 4, 5% da população, às vezes mais, que é surda nos municípios, mas também precisamos que na parte de saúde se tenha um atendimento diferenciado, especial, para suprir essas necessidades.
Atendendo,
né?
Até a saúde sexual dessas pessoas, porque não é porque é uma pessoa que tem deficiência que não vai desenvolver a sua sexualidade. E muitas vezes a gente não presta atenção nisso, acabam as jovens que têm essas deficiências sendo estupradas, violentadas, muitas vezes pelos seus próprios familiares, né, que sofrem esses abusos. Então é importante tudo isso que o Leonel já apontou, mas também a gente perceber no quesito da saúde, a saúde sexual dessas pessoas.
E a sociedade civil organizada que luta nesses segmentos tem muitas propostas e muitas sugestões que muitas vezes o governo ignora.
Não as ouve.
Então a gente também precisa chamar essas pessoas para estar construindo essa política pública com a gente, seja através dos conselhos, seja através de outros espaços, das conferências, por exemplo, para que a gente tenha também as diretrizes para tocar essas pautas que são fundamentais também para a igualdade, né? Porque, na verdade, o que se espera de um governo do PSOL e do PCB é que o governo tenha as condições de diminuir as desigualdades, que não são só econômicas, né? Às vezes elas são de gênero, ou são pela questão da deficiência, ou de acesso à educação, enfim.
Ou de idade.
E também, né?
Ok, Leonel, Carolina, em nome assim, de toda a equipe da rádio, né? Quero agradecer a oportunidade, né? O desafio de vocês virem até o Campeche com essa chuva, enfrentar toda essa chuva, todo esse. Em tempos de chuva. O trânsito em Florianópolis fica terrível.
Complica, né?
Mas acho que estamos aí há mais de 1h30 no ar, respondendo perguntas do ouvinte. Acho que foi um momento importante para que a população possa refletir e fazer a sua melhor escolha. Mas antes de encerrar, deixo os microfones da emissora à disposição para que vocês possam fazer as suas considerações finais e dizer por que a comunidade do sul da ilha deve escolher a chapa Camazão e Bela Guarda.
Então, eu queria agradecer a Rádio Campeche pelo espaço. A gente preza muito essa discussão da comunicação comunitária e das rádios. Eu sou jornalista, vim do Sindicato dos Jornalistas. Nós conseguimos acompanhar ao longo dos anos como se busca a criminalização desse trabalho que vocês fazem, não só aqui na Rádio Campeche, mas nas mais de 70 rádios comunitárias que a gente tem em Santa Catarina, e sei lá quantas no Brasil, né? Centenas de rádios. Então agradecer ao espaço, agradecer ao Valdeci e a equipe aqui da rádio por nos dar essa oportunidade de vir aqui dialogar com a comunidade. Agradecer também a todos que enviaram perguntas, não sei se ficaram perguntas sem resposta, mas se quiserem nos enviar pelo Facebook também a gente pode estar respondendo ali depois por escrito, né? E por fim, pedir a todas e todos que simpatizaram com as nossas propostas, que gostam do PSOL e do PCB, muitas vezes não nos conhecem enquanto indivíduos, mas conhecem os nossos partidos e simpatizam conosco, que nos acompanhem nas redes sociais, né? Nas minhas redes eu estou usando leonel.camazão, a Carol também tem as redes próprias da Carol e do PCB, mas também que entrem nas nossas redes para mandar sugestões, mandar perguntas, propostas, ideias, para que a gente possa fazer essa construção coletivamente, né? O nosso programa vem sendo construído assim, como foi feito a plataforma Vamos nacionalmente. Nós temos viajado o Estado fazendo plenárias e seminários para construir um programa que represente o maior número de setores da sociedade. Mas todo esse esforço que nós estamos fazendo, ele às vezes pode estar comprometido pelas desigualdades da legislação eleitoral. A nossa chapa vai ter talvez 15 segundos ou menos no horário eleitoral gratuito. Então as redes são muito importantes para que a nossa mensagem se multiplique. E mais do que isso, a questão do financiamento das nossas campanhas também precisa desse apoio. Nós já estamos na internet, né, Carol, com a nossa plataforma de financiamento coletivo. É a única candidatura ao governo do estado que já lançou a sua plataforma, porque nós não estamos aí no jogo para negociar vice, para negociar senado, para negociar,
cargos e terrenos.
Nós não estamos aqui para disputar feudo, para ganhar uma secretariazinha depois. Nós estamos aqui porque nós temos um projeto político de mudança estrutural do nosso estado. E a nossa plataforma de financiamento coletivo é na internet também, é camazão.com.br/euapoio. Camazão é com S. Eu sempre... como é que escreve Camazão, né?
Um é S nem... só.
É que nem camarão, só que é com S. Então, com essa mensagem que eu me despeço aqui, estamos disponíveis nas nossas redes também para responder as perguntas que eventualmente não foram respondidas. E contamos aí com todas e todos para multiplicar essa mensagem, fazer a mudança que Santa Catarina e o Brasil precisam.
Exato. Então... quero agradecer o espaço. As rádios comunitárias, elas são muito importantes também para a divulgação alternativa dos nossos projetos, dos nossos programas, né? E deixar aqui registrado que nós, mulheres, que recebemos os menores salários, que temos políticas públicas de saúde que deixam a desejar, que muitas vezes nos assassinam, que temos aqui em Santa Catarina dos maiores índices de estupro e de violência contra a mulher, né? Quero deixar aqui registrado que a nossa chapa marca firme o posicionamento contra qualquer tipo de opressão e de discriminação e de violência contra a mulher, a criança, ao idoso, a pessoa com deficiência física, aos povos originários, quilombolas, indígenas, que a gente vê nas ruas também, né? Então deixamos aqui marcada a nossa posição em defesa disso, porque nos toca, somos também violentadas e violentados com isso. E é nesse sentido que devemos ocupar esses espaços de poder, que devemos ocupar esses espaços de fala, para não mais sermos simplesmente representados por mulheres que vão defender projetos de sociedades alheios ao nosso, mas sim sermos vozes coerentes com uma proposta de sociedade diferenciada, com uma construção moral e subjetiva nossa, da nossa juventude, das nossas crianças, que supere toda a discriminação e desigualdade construída no capitalismo pelos interesses da dominação social e objetiva e subjetiva das nossas vidas. Então é nesse sentido que a gente agradece a oportunidade de estar aqui falando com a população do sul da ilha, que vê suas praias poluídas, que vê a violência, que vê o tratamento desigual e destruidor da natureza pelos grandes complexos imobiliários, que só servem à especulação imobiliária e que só trazem um tipo de turismo que não nos serve. Então, é para fazer essa mudança, para construir coletivamente uma outra sociedade que a gente constrói essa chapa nacionalmente e estadualmente aqui em Santa Catarina. E aí a gente gosta de chamar a atenção, né, que a gente que não é simplesmente só a vice, né, como um apêndice ou como alguém que só está cumprindo um nome para um cargo. Não, a gente está num trabalho de governança e co-governança para transformar Santa Catarina, para fazer uma Santa Catarina diferente, que tenha a nossa cara, que tenha a nossa voz e que corresponda com coerência às necessidades da classe trabalhadora.
Essa foi Caroline Bela Guarda e Leonel Camazan, pré-candidatos, né, ao governo pelo PSOL e PCB, debatendo as suas propostas aqui na Rádio Comunitária Campest. O ouvinte que nos acompanhou, perdeu aí alguma parte da entrevista, até amanhã estará disponível a entrevista completa no www.radiocampest.com.br. Essa entrevista também vai ser reprisada na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, logo após a Voz do Brasil. E esclarecemos ao ouvinte, né, que o programa aqui, Especial Eleições, continua. A partir da próxima semana, ele passa a ser exibido ao vivo às quintas-feiras. Né? Na próxima semana, minhas aulas no doutorado voltam, então a gente vai passar o programa para quinta-feira, a partir das 10h15, ao vivo, aqui pelas ondas da 98.3 FM e também por todas as plataformas digitais, e reprisa na terça-feira, a partir das 20 horas. Muito obrigado, debaixo dessa chuva, vindo até aqui na Rádio Comunitária Campest, e a gente segue aqui, vamos colocar uma musiquinha.